Convido a todos para ficar de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai do nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Peço ao nosso vereador secretário que faça o chamado dos demais vereadores.
Vereador José Marcelo, vereador Fábio Mesquita, vereador Márcio Borges, vereador Lino Santos, presente, vereador Rodrigo Douglas, vereador Carlos Barbosa, vereador Nelson Galvino, vereador Arnaldo Campos, vereador Marco Aurélio. Comunico o senhor presidente que todos os vereadores se encontram em plenário.
Sob proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições em pauta.
Nós temos o ofício 265 do gabinete do prefeito, que encaminhou a documentação disponibilizada pelo Departamento de Licitações para atender requerimento 41 de 2015 de autoria do vereador Arnaldo Campos. São os processos 62 de 2014 e 56 de 2014. O de número 266 do gabinete do prefeito responde ao requerimento número 47 do vereador Márcio Luiz Borges. A gente vai ler aqui, senhor presidente, para atender requerimento 47 de 2015, vereador Márcio Luiz Borges, encaminhamos cópia de proposta de termo de ajustamento de conduta da terceira promotoria de justiça a respeito da determinação, controle e pagamento de horas extras no âmbito da administração municipal, anotando que a proposta será acatada pelo município. Dessa maneira, o trabalho e pagamento de horas extras no âmbito da administração municipal somente poderá ocorrer de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos, inclusive do Magistério, e as condições estabelecidas no termo de ajustamento de condutas. Aqui segue, então, a ata da reunião, que foi feita no dia 9 de junho, e o termo de ajustamento de conduta no dia 11 de junho. Se o vereador tiver interesse, poderá solicitar cópia na secretaria. O de número 267, ofício número 267 do gabinete do prefeito, responde aos requerimentos 34 e 37 do vereador Márcio Luiz Borges e encaminhamos documentação disponibilizada pela Controladoria Geral do Município, anotando que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano é competente para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, sendo os pedidos dos consumidores pelo telefone 08000-900-300. Cumpre esclarecer que os procedimentos de licitação foram realizados pelo CIMARC, que é o consórcio que contratou, no caso, a empresa Freitas e Moraes e outras empresas também para os serviços de iluminação pública do município. Quais são os processos de licitação que foi pedido pelo vereador Márcio, de ano 30 de 2014, 65 de 2013, 41 de 2013, 35 de 2014, 44 de 2014, 28 de 2014 e 72 de 2013. Além das informações acerca da licitação que foi realizada pelo CIMARG, que é o consórcio que rege, então, esse trabalho de iluminação pública, conforme determinação da ANEEL, que foi acatada pela CEMIG. As proposições dos vereadores, nós temos o requerimento número 48, escrito pelos vereadores Marco Aurélio Fraga, Fábio Mesquita de Almeida e Lindo Santos Filho. Senhor presidente, os vereadores que esse subscrevem requerem nos termos do artigo 53, inciso 10, do parágrafo 3º do artigo 114 do Regimento Interno, a constituição de uma comissão especial para proceder levantamentos e adotar providências cabíveis em relação aos serviços prestados pela empresa de ônibus São Cristóvão Limitada, concessionária de transporte intermunicipal de passageiros de Lavras a Macaia e Lavras a Ipiranga, via Ijaci, além das tarifas por ela cobradas, cujo valor é o maior se relacionado com outras linhas de ônibus da região. Dessa forma, a comissão vai buscar, juntamente à empresa citada, a Promotoria de Justiça, contribuições e competência nessa matéria, e demais órgãos fiscalizadores, informações sobre os critérios para a composição dos valores das passagens praticadas, implantação de horários, bem como outras questões, adotando providências cabíveis e necessárias para melhor atender os usuários desses serviços. 23 de junho de 2015, Marco Aurélio Fraga, vereador, Flávio Mencido de Almeida, vereador, Lino Santos Filho, vereador, secretário. A indicação número 33, subscrita pelo vereador Marco Aurélio Fraga. O vereador que esta subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o Executivo Municipal solicitando a retirada do lixo depositado no início da rua Maria Umbelino de Oliveira, que liga a Praça Padre Luiz Tingues, Praça do Rosário, à Vila Industrial, conforme pode ser comprovado nas fotos que seguem em anexo. 23 de junho de 2015, Marco Aurélio Fraga, vereador. Aí também tem as fotos que acompanham a indicação. Indicação número 34, do mesmo vereador. O vereador que esta subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o Executivo Municipal solicitando a instalação de um redutor de velocidade no cruzamento entre as ruas José Rufino Vilas Boas e José Vitor de Souza na Vila Industrial. 23 de junho de 2015, Marco Aurélio Fraga, vereador. O 35, também do vereador Marco Aurélio. Requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o Executivo Municipal solicitando a construção de um poço artesiano e implantação de abastecimento de água na comunidade do Campestre, servindo assim os moradores próximos ao Distrito Industrial, Rodolatina e Indústria de Cal Santa Helena. 23 de junho de 2015, Marco Aurélio Fraga, vereador. De número 36, também do mesmo vereador, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o Executivo Municipal solicitando a instalação de câmeras olho vivo em pontos estratégicos da cidade, como meio de melhorar a qualidade do serviço de segurança pública, utilizando para isso meios tecnológicos mais avançados. 23 de junho de 2015, Marco Aurélio Fraga, vereador. O de número 37, também do vereador Marco Aurélio, o vereador que esta subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o excelentíssimo deputado federal Domingos Sávio, parabenizando-o pela eleição para a presidência do Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, de Minas Gerais, salientando que o partido será muito bem representado pelo novo deputado, que possui vasta experiência na vida política e pública. 23 de junho de 2015, Marco Aurélio Fraga, vereador. Indicação número 38, vereador Nelson Mesquita Galvino. O vereador que é subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o Executivo Municipal solicitando que seja efetuada a coleta do lixo na comunidade rural de Contendas, vez que foi pedido aos moradores para não queimarem o lixo. Porém, o mesmo está se acumulando e os moradores não sabem como proceder, vez que o caminhão não está fazendo a devida coleta. Por oportuno, solicita que esse serviço seja estendido para as demais comunidades rurais. 23 de junho de 2015, Nelson Mesquita Galvino, vereador. E a indicação 39, também do vereador Nelson Mesquita Galvino, requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o Executivo Municipal solicitando a reforma do mataburro localizado entre a comunidade de Contendas e propriedade dos herdeiros do Surtião do Servo, salientando que, recentemente, uma pessoa foi atingida por uma viga que se soltou e adentrou no veículo em que ela se encontrava, causando-lhe danos físicos. 23 de junho de 2015, Nelson Mesquita Galvino, vereador. Então, são essas proposições. Faltando os projetos, né? Em relação aos projetos em pauta, o projeto de lei ordinária número 34, que revoga a Lei 1117, de 10 de julho de 2012, que modificou a destinação de parte de via pública da Providências, no caso a cancela da rua Amadeu Pinheiro, e tem pauta para a segunda votação e redação final. Ela foi aprovada na primeira. E o projeto de resolução número 6 de 2015, que aprova com ressalvas as contas do município de Assis, exercício de 2006, responsabilidade da ex-prefeita Maria Horácia de Oliveira, está em vista com o vereador Nelson Galvino. Agora sim, então, são estes os projetos em pauta. Um projeto, né, que está em pauta para votação, as proposições e ofícios, senhor presidente, senhores vereadores e visitantes.
Pela ordem, senhor presidente. Quero retirar a vista do projeto 6/2015.
Perfeito, senhor vereador. Com a palavra, Franco, senhores vereadores. Vereador José Marcelo.
Passa a palavra.
Vereador Nelson Galvino.
Passa a palavra.
Vereador Fábio Mesquita.
Boa noite. Permissão para falar da mesa mesmo, senhor presidente. Mesa. Boa noite ao presidente, à mesa diretória, todos os vereadores, funcionários da Câmara, nossa assessor jurídico. Boa noite aos visitantes presentes. Então, o que a gente fica até meio chateado com as questões, a gente, o cidadão mesmo acabou de dizer que até se sente envergonhado, mas é uma situação que o país vem deixando, gente, realmente é uma situação complicada que o país vem passando por essa recessão. E eu quero só informar a Câmara que amanhã estarei procurando o procurador do município, o prefeito, para que coloque uma faixa explicando a respeito dessa obra da creche, da quadra, uma vez que o governo não pagou nem metade do recurso, explicando o motivo, o processo administrativo já foi feito, como que vai licitar se o governo não paga, se eu tenho certeza que não foi falha da administração, e tem que ser terminada essa obra. Mas primeiro tem que receber, né? A verdade é essa. E que se por colocar uma faixa indicando todos os meios, os planos legais, tudo que foi acontecendo, desde o início até a situação que se encontra, para que toda a população venha saber. Isso, vou procurar o procurador, lá juntamente com o prefeito, para ver um constitucional de estudo, porque a população tem que ser mais informada. Não basta somente estar no site da transparência, estar informando qual a própria empresa vencedora tem esse acesso de ver qual o recurso que chegou, que não chegou, mas a população tem que saber. Então acho que o caminho mais fácil é colocar faixa. Essas obras estão paradas, se o meio é que o governo não pagou, não assumiu o compromisso dele, se foi assumido, não cumpriu, se é o executivo que está faltando com um pouco de ardência, então acho que tem que ser fixado os baixos para a população possa tomar maior conhecimento. Somente isso que nós gostaríamos de informando à mesa.
O senhor me dá a palavra, senhor vereador?
Com vontade.
Aproveitar essa deixa do senhor e pedir também que quando for inaugurar alguma coisa que o governo federal mandar, colocar uma faixa também agradecendo o governo federal pelo apoio. Não só falando porque ele não mandou.
Isso é colocar desde o início, quando faz uma licitação, a obra já fixada, falando de qual governo que é, valor da obra, desde o início da obra já colocada. A verdade é que não estou defendendo partido, não estou defendendo situação partidária, estou defendendo uma situação que tem que acabar. E a população tem que estar ciente do que está acontecendo. Porque daqui a pouco essa obra pode vir a ser danificada, o que já foi feito. O senhor parece que a empresa que estava fazendo fez até mais do que recebeu. Então é uma situação que tem que ser colocada para a população saber. Não estou defendendo partido. Gente. A questão é a seguinte, quem tem que ganhar com tudo isso é o município. Viu?
Senador, quanto ficou essa obra e qual foi a contrapartida dos municípios? Tem mais ou menos?
Se eu passar para você totalmente agora de cabeça, não vou saber na hora, o Magalhães. Mas ele chegou quase R$500. E o governo pagou provavelmente nem 150. Que é do meu conhecimento. Então, aí a empresa, todo mundo tem livre acesso hoje, é uma coisa que se criou há bem, mas não está funcionando, que é o portal de transparência. Só vê lá, informa, mas não recebe. Então a empresa também, ninguém vai trabalhar de graça. Então tem que ver a legalidade realmente e o valor exato. Então, para essa informação para te passar correta, pode até solicitar lá do executivo.
A obra está parada.
Está paralisada, uma obra que feita a Câmara, então fica uma situação até complicada. É uma obra de parceria do governo, é conveniada. Governo Federal e Prefeitura Municipal, então isso tem que terminar. Ou informar a população por mês, fixa a faixa, publique isso para ver a situação que se encontra. Né? Não só essa obra, com todos que me falaram, até mesmo do recurso próprio, ver a situação que se encontra, porque isso é uma coisa que eu levo muito a sério.
Vereador Lindo Santos.
Passa a palavra, presidente.
Vereador Arnaldo Campos.
Muito presidente, boa noite a todos. Todos presentes aí. Primeiramente, eu quero fazer um elogio aqui. E eu fiz um requerimento também aqui. No caso aqui foi referente ao nosso amigo Luiz Antônio Vilas Boas, né? que ele agora é delegado regional do Conselho Estadual de Contabilidade, né? Eu primeiro passo aqui um requerimento aqui, requer nos termos regimentais no artigo 114, parágrafo 2º, inciso 6º do regimento interno, que seja enviado um ofício de congratulações ao senhor Luiz Antônio Vilas Boas pela sua nomeação como delegado regional do Conselho Estadual de Contabilidade de Minas Gerais. Requer também ainda que, além do ofício, as congratulações constem em ata importante conquista do cidadão de Jaci, que vem solidificar o reconhecimento pelos trabalhos sérios e competente realizado pelo profissional, demonstrando o sucesso dos filhos de Jaci, levando o nome da cidade, além das fronteiras do município, de forma positiva e produtiva, ressaltando a capacidade da nossa gente e tornando um exemplo de ser seguido pelo nosso jovem. Eu gostaria muito que, depois disso aqui, passasse a mão e fizesse esse requerimento aí. Como cidadão, parabenizo o meu amigo Luiz Antônio, carinhosamente eu chamo de Luizinho, pelo feito e pelo reconhecimento da sua vitória. Essa nomeação como delegado regional do Conselho Estadual de Contabilidade de Minas Gerais, Seção Lavra, vem comprovar a competência, o profissionalismo e o caráter como profissional e como cidadão. Como representante do povo de Jaci nessa casa legislativa, congratulo como profissional de ciências contábeis, o Luiz Antônio Vilas Boas, por levar o nome da nossa querida cidade além das fronteiras do nosso município de forma positiva, se tornando assim exemplo para a nossa juventude. Obrigado, meu amigo, e que Deus continue abençoando, te desejo sucesso nessa nova empreitada e registro aqui a minha certeza que você tem muito a contribuir com a classe de profissional e ao povo de Jaci. Eu estou dando meus parabéns aqui e gostaria que isso aqui fosse anexado à ata também.
Senhor vereador, tá certo? Se me permite o ensejo,
tá certo.
Vossa Excelência tocou no assunto e me permite também estender, né? Parabéns a ele, porque é de suma importância, como Vossa Excelência disse, um filho de Jaci, né? Assumir tal responsabilidade, tal cargo mediante o Estado. E eu sei da competência dele, já convivi com ele, convivo com ele, sei da competência dele, eu tenho certeza que ele vai fazer um excelente trabalho nessa nova empreitada dele.
Tá certo. Deixa eu comentar a referência. Toda obra do governo federal, as pessoas têm a noção que a verba, na realidade, é depositada numa conta específica na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, coisa assim. E essa verba, na realidade, as empresas que vão trabalhando, que ganham a concorrência, automaticamente, quando vai fazendo a medição, vai recebendo automaticamente a questão daquilo que foi executado. É assim que todas as obras são feitas aqui no município, é assim que é feita toda a obra no Brasil. Entendeu? Eu vou falar sobre a questão aqui. Eu acho que nós estamos vivendo num mundo que nós estadamos. Que eu falo isso, por quê? Porque, na realidade, o Nastadão foi uma pessoa que, com frase que bate perfeitamente com o dia de hoje, que eu falo o seguinte, são as profecias, né, que a gente sabe. Eu falo isso porque, em 2013, e na época, né, o vereador aí, hoje vereador, Fábio Mesquita, ele sabe disso, que eu estava muito preocupado quando veio um projeto, eu até gostaria de, referente a esse projeto, que foi 29 de abril de 2013, eu não sei o que vocês fazem com as pautas de reunião, mas eu tenho todas elas comigo, desde quando comecei aqui, entendeu? E uma das questões é que falava sobre, dispõe como a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, extingue dois cargos, provimento efetivo, economizador de obras, serviço, tal, tal. Isso aqui, na realidade, vem simplesmente, deixa eu levantar aqui, pelo menos, né? Que eu questionei muito isso aqui, na época, que os servidores municipais efetivos, a título de incentivo pela qualificação profissional, faremos uso de um adicional de 5%, os outros serviços municipais efetivos, a título de incentivo de qualificação profissional, um adicional de 10% e assim sucessivamente. Naquela época, a folha de pagamento estava em torno de 400 e poucos mil reais. Hoje, né, nós tivemos uma inflação aí, durante esses dois períodos aí, de 2014 e 2015, né, nós temos aí em torno de em torno de 20%, entendeu? Só que tem que a folha de pagamento aumentou 200%. Hoje a folha de pagamento de 400 e poucos mil foi para 1 milhão e 200. Por que eu falo isso? Porque, na realidade, nós temos que estar preocupados. Eu, naquele tempo, já estava preocupado, porque eu falei uma coisa que, quando eu falo Nostradamus aqui, é porque eu estava adivinhando o que ia acontecer. Eu estive na sala, na época do Fábio, que era o planejamento, estive lá com um advogado, expliquei a ele porque, naquele momento, a economia estava estável, estava boa. Né? Mas a gente tem que sempre olhar o futuro, preocupar com o futuro. Então, com esse aumento, né, que eles estavam querendo dar para o funcionário e acabaram dando de outra forma, isso, de alguma forma, ia afetar no futuro. Caso, eu falei, caso, por exemplo, que venha a economia, né, que possa sofrer algum abalo, ou caso, na realidade, a própria Camargo Corrêa tenha uma questão também de, sabe, de parar a produção, alguma questão referente a diminuir a produção, isso afetaria automaticamente o recolhimento dos impostos e automaticamente o que a prefeitura ia ter em mãos em termos financeiros. Quando eu estou falando isso, né, parece que eu estava adivinhando. Naquele momento, parece que eu estava adivinhando. Hoje, nós estamos com um problema imenso aqui, onde a Camargo Corrêa está parada. Isso, na realidade, eu chamo assim, uma questão de... vai dar uma questão simplesmente de que um efeito dominó. Que efeito dominó? Na realidade, né, automaticamente, né, não tendo essa questão do tributo, né, que hoje a previsão era arrecadar X, não tendo isso, vai ter menos X, o que vai acontecer? Simplesmente, a prefeitura tem a tendência a parar. E com isso, vai levar os outros comércios à falência também. Porque a prefeitura tem que pagar alguns comércios, que ela, né, ela de alguma forma, ela compra, como posto de gasolina, mercado, coisa assim, etc, etc. Né? O excessivo, que a gente fala, que a gente sempre tenta estar falando, o excessivo de gente aqui na prefeitura que foi colocado, porque todas, eu tô, de alguma forma, eu juntei isso aqui comigo, e aqui, desde 2013 até agora, nós só aqui fizemos o seguinte, foi aumentar, contratar mais gente, entendeu? E simplesmente nós fizemos só isso. Não vem nenhum projeto para cá para a gente de alguma forma discutir ou de alguma forma melhorar o projeto. Mas simplesmente aumentos para terceiros aqui. Né? Então eu estou muito preocupado que possa acontecer em Jaci. Nós estamos preocupados. Né? Eu acho que é um meio da gente ter, sabe, a percepção que as coisas hoje em Jaci é altamente preocupante. Se a Camargo Corrêa, não vai parar de produzir. Ela pode parar nesse setor aqui de Jaci. Mas tem outras empresas dela que vai dar produzir a mesma coisa que ela está produzindo hoje. O outro setor vai produzir mais. O que nós estamos constando é o seguinte, que essa paralisação da Camargo aqui vai afetar diretamente a Jaci. E isso é preocupante. Mas, na realidade, quando nós avisamos isso lá, não só eu, na época eu estava com o Marcelo, na época estava com o Márcio, nós discutimos, nós falamos isso. E nós já estávamos prevendo o que podia acontecer. A gente não queria que acontecesse, aconteceu. Então é muito preocupante, pessoal. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco. E essa administração tem que fazer uma avaliação daquilo que está fazendo da parte administrativa e da parte de planejamento. Porque até agora não planejou e nem mesmo fez uma administração correta. Então, quando a gente pega esse processo licitatório aqui e a gente vê erro, vê desvio, porque esses são desvios, realmente, desvio de dinheiro que nós estamos percebendo. Eu vejo isso, sabe, eu estou fazendo um processo aí referente à saúde, a gente vê exatamente a quantidade de dinheiro excessivo que está indo, sinceramente, na realidade, sem olhar a população, mas em prol de alguns, isso é preocupante. Eu acho que nós temos que fazer, nós somos representantes do povo, nós vamos ter que, de alguma forma, fazer alguma coisa, tomar atitude. Se nós não tomarmos atitude, com certeza, Jaci vai para o brejo. E vai mesmo. Vai sem problema nenhum, porque não adianta mais nada. Porque Jaci, sem as condições de receber o incentivo referente à questão da contribuição que ela tem o direito, vai ser menor, vocês podem ter certeza absoluta. Nós vamos ter um problema sério aqui em Jaci. E a gente fica só muito preocupado, porque isso vai gerar um desemprego total, tanto na parte, né, que chama aqui do município, né, quanto as empresas que estão aqui no município também. É pena, entendeu? Eu acho que nós temos, mais uma vez, de tomar a rédea referente a essa administração aqui que está acontecendo. Se nós não fizermos isso, vocês podem ter certeza que já se está na falência.
Vereador Carlos Barbosa. Vereador Marco Aurélio.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, senhores aqui presentes, funcionários, boa noite a todos. Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela instalação dessa comissão e que a Câmara comece a fazer seu papel, né? E eu gostaria também, instalada essa comissão, que Vossa Excelência pudesse, através dos funcionários, que a gente possa estar levando a distância de Lavras até o ponto final de Ribeirão Vermelho e de Lavras até o ponto final de Jaci. Que a gente, tendo isso em mãos, feito pela funcionária da Câmara, será de grande valia para que a gente possa ter iniciar nossa conversa lá com o promotor. Né? E também todos os horários de ônibus, senhor presidente, né? Imprimido no papel da Câmara, para que a gente possa estar levando também. Domingo eu estive aqui, estava aqui domingo cedo e à tarde, hoje eu estive conversando com umas pessoas, uma moça que ia trabalhar em Lavras, por exemplo, às 17, 19 horas, ela foi esperando, deu das 5 horas, não teve ônibus, o ônibus passou só 8 horas da noite. Então tem um ônibus 14 horas e 22 horas. Então, isso aí, as comissões, sem dúvida, a gente vai poder, né? Tentar trazer alguém aqui, o pessoal mais que está frequentando, que necessita mais do ônibus, né? Que isso aí, sem dúvida nenhuma, está deixando muita gente, né? Lá. E a empresa parece que, né? Às vezes vai se acomodando, né? Já vieram aqui, então eu acho que a gente veio de sentar com eles aqui.
Um horário de manhã também, meu colega, se não me engano, acho que foi citado pelo vereador Lino aqui. Um horário de manhã que está causando muito problema também.
Tem uma moça que trabalha na Santa Casa, que conversou comigo esses dias. Ela saiu da Santa Casa do plantão, só tinha ônibus às 10 horas para cá.
O vereador, me permite. O vereador Zé Marcelo está dizendo que da outra vez ele até trabalhou junto nessa comissão, né, Marcelo? Que fez esse trabalho. Se puder também que ele vai estar indo junto também. Para dar mais força, isso é importante.
Isso é importante. Quanto mais outros vereadores também quiser participar, eu acho que é interessante. A Câmara tem que ser mais unida, que aí é um trabalho da Câmara, né? Então, isso é muito mais importante. Acho que as eleições já passaram. Então, estamos aqui para prestar esse serviço. Né? E, por exemplo, nós temos carro, mas nós temos que pensar no cidadão. Nós estamos aqui representando o povo. Aqui nós somos 9, representa o quê? Mais de 5 mil pessoas. Né? Então, eu acho de grande valia isso aí, para a gente sentar e conversar, para ver. Né? Eu conversei com um funcionário da empresa, falou que a empresa chegou para eles e falou, se não diminuir os horários, nós vamos demitir. Ora, eu conheço o pessoal da empresa Ávila, que vai para Ribeirão. São 20 horários, né? Sábado, domingo. Ribeirão Vermelho tem a metade da população de Jaci, né? Então, eu acho que são as explicações assim, banais que não, né? Que não lá. Eu fiz um requerimento aí do lixo ali da vila, ali, logo atrás da igreja do Rosário, ali, senhor presidente. E uma solução que o pessoal daquela região ali estava reclamando muito para mim é que talvez uma caçamba seja colocada, né, atrás da linha férrea, para que, né, que parece que tinha essa caçamba, e tiraram a caçamba, e o pessoal que vem da zona rural, muitos dos ranchos, né, e deixa aquele lixo ali, está muito feio, está gerando mosquito, né, pode levar doenças e outro mais, né. Então, uma caçamba atrás da linha de trem, talvez poderia estar solucionando mais, aí não ficaria aquilo ali, né? Como dá para se mostrar nas fotos que a gente tirou aí, né? Sobre o que o vereador acabou de expor aqui, da Camargo Correia, eu estava assistindo a MPTV ontem, só que eu já estava saindo, na hora do almoço, muito grave, porque o valor de arrecadação do município é feito pelo VAF, né? Valor adicional fiscal. Isso aí é feito numa média. E se essa média cair muito, com certeza a arrecadação do município vai despencar, né? Inclusive, senhor presidente, eu não sei como é que está. Você poderia, uns dois, ou a própria presidência, a mesa diretora, né? Procurar saber, a polícia foi lá, ambiental, e intercedeu lá, e parece que lacrou as minas lá, e parece que não pode produzir. O que está sendo vendido é o que está no estoque. Isso que eu vi no IPTV. Mas parece que há um problema muito sério ambiental, e eu acho que não podemos tampar o sol com a peneira. Eu acho que precisava ser visto também, porque há interesse do município e está ligado aqui a muitos cidadãos, a cidade inteira, né? Então eu acho que a gente não pode ficar olhando com a peneira, não. O sol com a peneira, não. Precisamos olhar, encarar isso, né? Ver assim, porque a fábrica foi instalada, gastou-se uma fortuna para se lá. Agora, de repente, essa fábrica, a polícia ambiental chega lá e simplesmente fala que não vai poder fazer mais nada por enquanto, né? Então eu acho que o legislativo, o executivo, precisa estar presente e saber o que está acontecendo, porque a vida, o município, as empresas, né? Nós já estamos vivendo um período de crise agora, muito sério. Vamos ver aí, as pessoas desempregadas, né? E então isso só vai acontecendo, isso vai causar um. Daqui uns dias a Câmara aqui está cheia de gente, nego dando grito e falando como é que eu faço, né? Então, pelo menos a gente poder fazer alguma coisa e ver o que está acontecendo, né? Poder político, os deputados, para ver o que pode ser inserido o mais rápido possível, sabe? Contactar com as bancadas, aqui tem vários deputados, vereadores de cada bancada diferente, do PT, PHS, do PDT, né? Então, é uma hora muito séria, porque isso aí pode, né? Pode não, vai levar o município, né? O primeiro problema que vai ser o desemprego, porque a prefeitura vai ter que demitir, porque ela não vai ter como pagar, como é que vai fazer?
Me pergunto, vereador, de novo, desculpa, mas até mesmo a questão que na outra reunião foi tratada a respeito da água, essa questão parece que está falando lá, que não sei se é verdade ou inverdade, que é a questão das jazidas que está sendo utilizadas sem autorização, não sei como é que funciona direito essa questão, que não é a minha técnica para isso. Mas o que acontece? Tem realmente o legislativo procurar saber a respeito disso e provavelmente tem que ter uma autorização da prefeitura. Ou está funcionando ilegal sem até mesmo a prefeitura saber? Até mesmo o fiscal da prefeitura deve ir lá para acompanhar, o legislativo também fica sabendo.
Vereador, só um instantinho. Na realidade, nós sofremos, as empresas menores, nós sofremos a fiscalização da prefeitura. Devia ter feito a mesma coisa com a própria Camargo Correia, porque na realidade são as AF, a Autorização Ambiental de Funcionamento. Ela teria que ter as AF dela está atrasada, não está mais, está coisa assim. Não foi denúncia referente à questão da Polícia Militar Ambiental, sim do Ministério Público Ambiental.
Pois é, eu falei, porque o vereador está corretinho, preocupante ver essa situação. Em questão de desemprego, tem que chamar com certeza, porque, assim, e saber lidar com essa situação.
O que nós pensamos? Quando o vereador expôs, aqui é uma casa legislativa. É um problema que foi batido ontem. Né? Então, vai atingir diretamente as famílias. Né? Então, quando atinge eu, ou um ali, não. Quando atinge todo mundo, é um negócio muito sério. Né? Então, a gente precisa ver o que pode ser feito, para isso não se arrastar. Senão amanhã já tem 2 meses, vira uma greve, né? Igualzinho lá em São Paulo, estava uma greve de 70, quase 100 dias já. Depois acabou, né? As crianças, quem vai ficar prejudicado? É o povo. Então, mais do que depressa, diz que se perde o céu por pouca coisa, né? Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui, Vossa Excelência, que está sendo tão brilhante, e já tomar as providências, viu? Claro, pelo menos a Câmara fez o seu papel. Tá bom? Boa noite, muito obrigado.
Você vai ser acompanhado, senhor vereador. Vereador Márcio Borges.
Boa noite, presidente Rodrigo. Estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores, assessor jurídico Isael, servidores da casa, a todos que nos honram com sua presença. Boa noite. Vou iniciar meu pronunciamento hoje, senhor presidente, já pegando a fala aqui do vereador Marco Aurélio, e também como o Arnaldo já comentou aqui, com relação à situação da fábrica de cimento aqui no nosso município. É uma reportagem que eu também vi hoje no G1, né? No primeiro momento eu assustei, né, quando eu vi aquela reportagem, mas tratando o assunto, eu acho que a gente tem realmente que formalizar o ofício dessa casa aqui, pedindo informação, e para que a gente possa ter informação concreta do que está acontecendo, para a gente estar passando para a população, né, e qual é o impacto disso dentro do nosso município. Né? Uma vez que a gente formalizar esse ofício, encaminhar e tiver a resposta, a gente vai ter informação do que realmente está acontecendo lá com a fábrica e quais estão sendo as medidas tomadas para estar regulamentando o funcionamento. É uma situação que deixa todos nós preocupados, haja visto que a participação da fábrica aqui dentro do nosso município, né, com a arrecadação aqui é diretamente ligada, e uma vez que essa fábrica ficar parada, consequentemente, o repasse para o nosso município tende a cair e que possa estar vindo prejudicando diretamente a administração pública. Né? Acho que temos que fazer esse papel aqui para a gente estar informando a nossa população. Quero comentar aqui também um pouquinho a respeito da fala aqui do vereador Fábio Mesquita com relação ao esclarecimento da obra que está acontecendo aqui, que não teve repasse, falta de repasse do governo federal. E vou ler um pouquinho mais além, o vereador Fábio. Eu tenho nessa casa aqui defendida, já tem 2 anos e meio, a transparência pública. Né? Não é somente colocar no site ali, porque às vezes as pessoas não têm acesso, mas não conseguem, às vezes, interpretar aquela informação. Mas falta realmente transparência pública, tanto do executivo, como também do legislativo. Né? Eu coloquei um projeto aqui nessa casa aqui, em 2014, 2015, foi reprovado todas as vezes que eu coloquei nessa casa. Ou seja, a gente perde a oportunidade de estar repassando para a população o que realmente está acontecendo. E também o executivo também perde essa oportunidade. Eu acho que quando acontece, eu acho que o executivo poderia estar utilizando dos meios de comunicação que tem dentro do nosso município, para estar indo lá fazer um balanço da sua administração, das obras que estão em execução, obras que estão paradas, obra que não vai ser executada, enfim. E colocar as pessoas, a população a par, para que depois a gente não precisa ficar aqui arremendando, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, um vai fazer uma coisa, mas depois começa aqui e para ali. E o prefeito falando, né, bem como nós também aqui, tiver, dá a oportunidade das pessoas estar realmente ouvindo o que está sendo discutido aqui, fica uma coisa mais eficiente. Né? A gente sabe que nesses últimos anos já se foi muito beneficiado pelo governo federal, né? A gente sabe disso, e não só em Jaci, mas também como vários outros municípios, tanto no governo federal, também o governo estadual também já tem ajudado muito em Jaci, e eu acho que falta agora em Jaci, a gestão de Jaci se posicionar com relação a isso.
Vereador. Né?
Pois não?
Uma palavra. Gente, o que eu agora gostaria de escrever, deixar bem mais claro, a questão é a seguinte. Hoje, como todos os vereadores, é de parabenizar o Legislativo por estar ciente dessa situação e ver que realmente só se constrói já assim, maioria das vezes, é com recurso conveniado. Uhum. Então, essa questão, vereador, que você está preocupado, parabenizo também sua preocupação, realmente tem que ser transparente, tem que mostrar mesmo à população. E, principalmente, gente, uma coisa que eu tive o prazer de trabalhar como secretário de planejamento, o que acontece? O orçamento, quando é aprovado aqui na Câmara, a Câmara também acompanha junto com o Executivo, na execução do orçamento, porque às vezes é o seguinte, é votado aqui uma coisa aqui na Câmara, dentro do orçamento, chega de hora, tem que fazer outra coisa que não está no orçamento, mas por que está fazendo? Tem que ver se há necessidade de fazer essa outra coisa ou não. Olha, então, o orçamento é uma coisa muito séria. Eu tenho comigo que é a maior lei dentro do município e temos que acompanhar. Está aí agosto para chegar de novo. Então, é uma coisa que realmente o Legislativo tem que acompanhar junto. Mas é de parabenizar a sua atitude também,
vereador. Vereador, eu até concordo que, na nossa casa, a gente trata o orçamento com prioridade. Acho que cada um de nós aqui... Mas isso acho que não acontece nas gestões públicas. Porque é muito fácil fazer um orçamento e espero que os secretários participem da elaboração do orçamento lá no Executivo, quando mandar esse orçamento para casa e venha aqui defender o orçamento. É coisa que não aconteceu em 2013,
2014, não aconteceu. Eu vi um secretário, outro secretário que vinha aqui, ah, vamos tirar um pouquinho daqui e colocar ali, coloca daqui e coloca aqui, coloca ali. É um verdadeiro ping-pong. O que mais eu defendo é o seguinte: qual a obra que vai ser executada na Secretaria de Obras? Teria que estar bem mais claro lá. Se a gente pegar aqui os orçamentos provados nessa casa aqui, não tem nada.
Mas aí é o que eu digo. Essas obras, praticamente, ele é feito dentro do PPA. Certo. Você tem que olhar se o que está no PPA está na LDO e no orçamento. Uhum. Aí, se não estiver sendo feito, aí eu estou falando, o legislativo tem que ir junto. Gente, me desculpa, mas não estou chamando atenção por isso, não, mas gente, eu acho que nosso papel é o seguinte, é um povo só, um município só. Aí nós temos que ver realmente isso. O secretário, às vezes, sai de lá para a gente ir na Câmara, depois fica até um pouco inconveniente. A questão é a seguinte, que eles têm que fazer o papel deles lá embaixo e a gente fiscalizar aqui em cima.
Não, concordo. O que eu acho que poderia ser prudente para ambas as partes é o seguinte. O executivo vir nessa casa aqui e fazer um balanço da sua gestão, das suas obras, você entendeu? Por exemplo, nós estamos aqui há 2 anos e meio, se eu não estiver enganado, o chefe do executivo veio nessa casa uma vez. Isso por várias tentativas de estar vindo, convocando ele. Eu acho que não, teria que ter uma boa vontade do executivo. De vir aqui nessa casa, fazer um balanço, ó, o que está sendo aplicado na educação, na saúde, no transporte, na infraestrutura, para quê? Para nós ficar cientes, tá, acompanhar e mostrar para a população o que está sendo executado. É isso a dificuldade que a gente tem. Aí, quando acontece, vai fazer uma obra que o executivo fica sabendo, a obra já inicia, você entendeu? Não chega aqui para debater se essa obra é a prioridade, se não é prioridade, você entendeu? Se essa obra é só de recurso público, recurso federal ou é de recurso do município, enfim. Tem realmente um desencaixe com relação ao executivo e o legislativo, né? Muitas das vezes a gente já foi... Pede informação e tem uma demora constante para a resposta das nossas informações e que dificulta o trabalho nosso do legislativo.
Não do legislativo, nosso, até porque nós já cobramos várias vezes, vindo os secretários aqui, né, e nenhum deles vieram.
Eu vou tratar, por exemplo, de uma obra que está sendo iniciada aqui, que é a obra da revitalização da praça, né? Ele não poderia ter vindo aqui e apresentado o projeto para nós do Legislativo. Olha só, esse vai ser o projeto que está sendo proposto aqui para a revitalização da praça, papapá, papapá, papapá. Não fez isso. Simplesmente foi lá, fez o projeto, aprovou lá dentro e já está iniciando a obra. Você entendeu? Agora, aí, o que acontece? Você está sabendo quanto vai ser a reforma da praça? Ah, um fala de um milhão de reais, outro fala de 800 mil, outro fala de 700 mil. Você entendeu? E aí? Aí vamos responder o quê?
O vereador, nem nada publicação do processo de licitação. Não é interesse do vereador participar, não?
De qual?
Acompanhar o processo de licitação?
Ah, Deus, que a gente possa estar participando.
Mas é publicado em todos os meios de publicações?
Lógico. E tanto que o processo já está na minha mão. Desse da praça já está na minha mão. Já está sendo analisado para mim dar a resposta para a população da forma que está sendo feito. Porque chegaram para mim uma coisa, falam uma coisa, outro fala outra coisa. Mas espera aí.
E para falar o concreto, tem que ter a
documentação na mão, aí eu posso falar para você o que está acontecendo. E isso é um caso. Da mesma forma que a gente já tem o problema da creche, a obra aqui da frente, entendeu? Da expansão da UBS. Até semana passada eu apresentei os projetos aqui, teve colegas vereadores aqui, colegas vereadores, e falou assim, ó, imagina se tudo aqui estiver errado. A gente torce para que não esteja errado. Você entendeu? O papel nosso é fazer uma fiscalização e analisar. Analisou, está correto? Pelo menos tem a informação correta para passar para a população. Para só, aquela obra está custando isso, isso e isso. E está sendo executada da melhor forma possível. Pronto.
Você me dá uma perna? Pois não? Citado do fala sua aí. Questão a vinda do prefeito aqui. Ele teve uma vez de vários pedidos nossos e lembrar que ele só veio através, depois que ele soubesse as perguntas que a gente ia ter feito para ele. Muitas das perguntas que eu queria ter feito eu fui proibido de fazer, então não adiantou muito. E outra coisa sobre essa reforma da praça, o ex-vereador Sebastião, que hoje é o atual secretário da prefeitura, ele foi um que era contra a reforma dessa praça no momento. E hoje solta foguete na praça por causa da reforma. Então é umas coisas coerentes. Acontece nas prefeituras que a gente não entende.
Vou só fazer mais um comentário, senhor presidente, por causa que refere-se à hora extra. Eu tive a resposta aqui, porque eu fui abordado aqui por alguns funcionários públicos, questionando a respeito da hora extra. A gente recebeu a resposta, tem vários colegas aí já estão pegando uma cópia. O que me chamou a atenção nesse termo de ajustamento de conduta que o prefeito firmou junto com a promotoria, está no parágrafo 3, no item 3, não será devido, em hipótese alguma, o pagamento de horas extras a exercentes do cargo livre, nomeação e exoneração, bem como os ocupantes de funções de confiança, ambos previstos no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Eu acho que fazer um termo de ajustamento de conduta para hora extra, né, eu acho que a promotoria toma suas decisões, coisas que o próprio executivo poderia ter tomado essas decisões. Não caberia aqui a necessidade da promotoria vir e colocar, impor esse tipo de situação. Acho que falta de coragem mesmo do executivo tomar essa posição e saber, pessoal, onde que eu vou gastar e como que eu vou gastar. Tem um recurso, mas às vezes se gasta mal dentro do nosso município.
Vereador, com relação à licitação, eu acho que eu não entendi direito, Vossa Excelência já tem compra da licitação ali?
De qual?
Da praça.
Por tem? Completo.
Vossa Excelência pode ceder depois uma compra? Perfeito, obrigado.
Só quero afirmar que é o seguinte, não sou contra a nenhum momento a qualquer realização de obras. Né, o papel meu aqui, não só meu, como dos demais colegas,
exatamente
é fazer
isso,
uma análise daquilo que está sendo, para a gente estar passando da melhor forma.
Esse sim é o nosso papel, né?
Esse é o nosso papel. Né?
Tanto que eu pedi aqui, nós temos aqui, entendeu? Referente à questão da quadra aqui. Eu pedi também. Então, nós vamos fazer uma análise referente aqui. Entendeu? Só isso.
Perfeito. Obrigado, boa noite a todos.
Senhor presidente, pela ordem.
Então,
a reunião está meio rápida. Vamos abrir um debate a respeito desses assuntos que foram tratados aqui hoje?
Com relação ao...
Esses diversos assuntos foram tocados aqui hoje.
Pois não.
Eu vou... Primeiro, a respeito dessa questão das horas extras aí. Eu enviei uma denúncia ao Ministério Público a respeito de um funcionário só. Eu nem sei se esse funcionário chegou a devolver o dinheiro da prefeitura, em cargo comissionado, recebendo hora extra. Eu não sei nem se esse termo de ajustamento de conduta foi feito baseado nessas coisas. Eu não sei se o prefeito já colocou os secretários municipais a par disso aqui, que a gente sabe que aqui em Jaci, na prefeitura, existem uns acordos aí para as pessoas filiarem no partido e recebem hora extra em troca. Isso é verídico, né? Foi denunciado. Eu falei pessoalmente isso para o promotor. E cansei, já citei nome aí de... Não vou falar outra vez. O Marleu nunca fez uma hora extra. Nunca fez, nem cumpre seu horário. E recebe hora extra direto.
Algum tempo atrás...
Isso é um deles, né?
Senador, algum tempo atrás, Vossa Excelência não era presidente aqui. Eu fui questionar de um funcionário público que, além de receber as horas extras, ele faltou alguns dias no seu trabalho... E não foi descontado um dia do seu trabalho. Você lembra que eu fui até crucificado por isso aqui ainda. Mas não parou não.
Agora, está aqui falando que se tiver recebendo hora extra irregular, vai devolver. Né? Mas o promotor devia procurar saber e pedir às próprias pessoas da prefeitura, que sabe que tem muita gente lá que não fez hora extra, para fazer essas pessoas devolverem. Eu vou pegar um balancete aqui do mês de uma folha de pagamento de alguns meses aí, eu vou fazer um levantamento para me ver algumas pessoas que não têm e vou encaminhar para por que que essas pessoas pediram explicação do executivo, por que receberam. Pelo que está aqui, a partir de julho só. E para trás, essa cachorrada que foi para trás aí. Né? Então, é umas coisas que já está aí, que o prefeito, para que deixar chegar isso aqui? O prefeito vai responder civilmente por causa disso aqui.
É fechado, poderia ter eliminado lá, né?
É. Outra coisa, essa questão da obra da praça. Vocês podem ter certeza. Vai vir em termo aditivo aí, eles podem ativar isso acho que até em 50%. Eu não vi o processo aí, 25%. Então, vocês podem ter certeza, a obra forçada, acho que 900 mil, né, vereador Márcio, não sei. Hein?
É.
Então, vocês podem... Quanto? 921 mil. Então, você já pode ter... Mais 200 mil... Mais 200 mil vai ser jogado aí para a campanha política. Né? Então, se o prefeito tiver pulso, ele não faz termo aditivo nessa obra. E essa obra, vocês podem ter certeza, essa obra vai ser muito bem fiscalizada. Já falei com o vereador Márcio, ele já pegou o processo. Depois, eu, pessoalmente, vou pegar esse processo e vou olhar de folha em folha. E vou fazer questão de ir lá ver o material que está sendo colocado lá.
Eu acho que esse trabalho deveria ser feito pelos nós aqui.
Eu vou olhar, porque já está se preparando para a campanha política. E os comentários que a gente ouve na cidade, vocês já sabem qual que é, não precisa de falar aqui. Né? Então, são coisas que eu acho que, né, o vereador Arnaldo aí está cansado de pegar processo. Eu já falei, eu não vou mexer com isso mais, porque não adianta. O que tem de processo na mão do promotor lá, não está dando conta. Se o promotor tivesse pegado um só, esse aqui, com esse aqui eu resolvo o problema de Jaci. Não, mas aqui é pegar um monte de uma vez. Resolve com um só e pronto, acabou. E bate em cima disso e pronto, acabou. Põe na cadeia quem tiver de pôr, manda para fora quem tiver de mandar, pôr, né? Essas coisas. Agora, essa questão que foi, que está sendo aí alvoroço na cidade, essa questão da paralisação da Intersemit, o vereador Marco Aurélio, o vereador Arnaldo falou ali do efeito dominó, é a questão dos impostos. Mas, vereador Arnaldo, pode surgir o efeito dominó em parar e paralisar as outras empresas pequenas de Jaci também. Pode paralisar a sua empresa, pode paralisar a empresa que eu trabalho, pode paralisar a empresa que o vereador Carlos trabalha, pode paralisar aí a Química e Minério e outras mais. Porque a legislação ambiental hoje está muito rígida, está se mudando muito. Se uma empresa grande, igual a Intersemit, não está conseguindo acompanhar essas mudanças, tamanha a rapidez que está sendo mudada essas coisas, quem dirá as pequenas empresas que não têm nem estrutura para isso às vezes? Falaram uma questão para mim hoje, a questão da Intersemit, é a questão do lençol freático, é um problema que está pegando. Vocês podem ter certeza, se for a questão do lençol freático, a indústria de cal SN e a mineração Alvarenga vai sofrer penalidade com isso, porque lá não sei se lá na indústria de cal SN já tem, já está vazando água no lençol freático lá, Carlos, está lá, você sobe. Aí, a empresa lá que eu trabalho lá, tá. Essa é uma das questões. Se eles proibirem de extrair o calcário, a pedra calcária, onde está o lençol freático, está vazando, está submergindo, tchau. Então, esse efeito dominó não vai ser só no imposto, não. Vai ser também no fechamento das empresas.
Eu estive conversando com o Jardel, 21 do Jovem. Parece que eles alegaram para ele que as minas lá estão secando a questão da Camargo, eles estão aprofundando muito.
O peso da terra em cima da...
Isso a gente já tem acompanhado. Aprofundando demais aqui. Nós não somos, né, profissionais na área, é claro, mas eu escutei até com relação a reclamações esses dias da água, que está havendo água suja aí dentro do município, alguma coisa. Não sei, mas pode ter alguma coisa voltada a isso.
Mas essa questão da água, agora, a água dos poços artesianos, a própria natureza dos poços artesianos, o lado da serra, eu tenho um filtro lá na empresa que eu trabalho lá, lavo ele toda semana, ele sai vermelhinho com a crosta de terra assim de... Dá para você notar, é vermelhinho. Lá tem um filtro lá. Pode ir lá para você ver que eu tiro o filtro na hora e mostro. De um dia para o outro você vê que ele fica vermelhinho.
A empresa lá em cima, eu vi até comentários, profissionais que trabalham lá, eles já estão furando assim e a perfuratriz rapidinho já atinge o lençol freático, que dali está descendo também. Então, resíduos para aquele furo, para aquele buraco.
Agora, descendo o lençol freático. Essa questão lá, a autuação da Intersemit, me parece que foram 7 autuações. 7 autuações. Né? E segundo as primeiras conversas que a gente tem ouvido aí, no mínimo, 30 dias eles vão ficar parados. Eu não acredito muito, não. Eu disse que o corpo jurídico da Intersemit está tudo em aulas aí, está aí na coisa, entrando com mandado de segurança, essas coisas, para tentar solicitar um prazo para eles reverem essas licenças, que muitas licenças estão irregular. Bom, se está irregular, por que o Copan cedeu as licenças?
Então, vereador, me permite, então é isso que eu estava dizendo, se eu quer ter um conhecimento maior nessa área, chamar realmente a Secretaria de Meio Ambiente também do município, e procurar as informações corretas e, de repente, usar da força política. Porque se podemos diminuir, que não venha desempregar ninguém, se força política ajudar nesse sentido, tem que marcar reunião lá com os diretores da Câmara Correia para analisar essa questão, realmente ver a verdade do que está ocorrendo, né? E tem alguma coisa que tiver que fazer, que o Legislativo puder envolver, nós devemos envolver. Acho que é o caminho, né?
Ô Fábio, só assim, mais do que a Câmara Correia, a força política que ela tem, a gente...
É, né, eu acho que nem tanto no momento, não é não.
Hein?
Nem tanto no momento,
não
é
não. Não garanto que a nossa política seja tanto maior do que ela.
Então, a situação que hoje que encontra é meio complicada. De repente está tratando um assunto, vai ver outro.
Mas a Camargo, na realidade, é um grupo, né? São várias empresas e tal. A questão do cimenteiro é referente, a diferente lá da questão do Lava Jato, é diferente para a chuva. A questão ambiental, eu falo que a questão ambiental, o José Marcelo sabe disso, que a questão ambiental, o Ministério Ambiental, ele consegue paralisar uma obra do governo federal. Ele paralisa numa hidrelétrica. Ele já paralisou lá no Amazonas, entendeu? Eles têm uma força violenta.
O
problema todo é esse, entendeu? A questão ambiental, referente ambiental mesmo. A questão da Camargo Correia, que nós, a gente não tapar o que se fala, são, na realidade, são as renovações das autorizações. Entendeu? E não foi feito isso. Nós, eu falo isso porque nós sofremos essa preocupação da prefeitura, porque o Marcelo sabe disso, que o Marcelo, a questão aí da Secretaria do Meio Ambiente de vocês, na realidade vão lá e cobram a gente. Então, essa autorização ambiental de funcionamento, se eu não tiver, não funciona. O Marcelo também. Dá para Camargo, de alguma forma já não estava funcionando. Quer dizer, não foi de alguma forma, né? E com toda a licença que a prefeitura está dando.
Tem que olhar.
Eu, por exemplo, não tenho toda a licença.
Então, mas tem que olhar isso tudo, porque assim, não é simplesmente a questão do emprego, tem também a questão da saúde. Tem que olhar, na verdade, a real situação. Isso aí, isso aí a gente fala.
Tem uma,
e os mais conhecedores da área, tem mais que nos ajudar a olhar.
Tem uma. Essa questão de licença, o vereador Arnaldo trabalha com isso também. Geralmente, quando você vai licenciar um empreendimento pequeno, porte médio, igualzinho a empresa lá. Eu trabalho, você faz um licenciamento para a empresa em si, num todo. Né? Você licenciou uma empresa para você trabalhar e pronto, acabou. Agora, eu tive uma informação que lá na Câmara Correia, que o Ministério Público do Meio Ambiente está exigindo licença separada. No caso, a extração é separada do beneficiamento. Né? Isso aí é. Eles querem uma licença para a correia transportadora. Quer até uma licença para o trajeto do transporte, umas coisas assim. Certo? Por quê? A questão da correia transportadora. É porque onde essa correia transporta, está caindo muito material e está afetando a vegetação que está embaixo. Né? Então eles querem uma licença separada para a correia. E se eles forem querer isso, se a Camargo Correia não tem essa licença, gente, o prazo da Camargo Correia parar. Não é 30 dias, não.
Com certeza.
Então, essas questões... Agora, que foi falado aí, o vereador Arnaldo falou, acho que não sei se o vereador Marco Aurélio também comentou, isso aí pode gerar uma crise de desemprego no município aqui. Né? Se paralisar uma empresa lá, igual a que eu trabalho lá, no mínimo são 32 funcionários que vão me embora.
Praticamente pode
na ser. SN deve ser uns 40 ou 50.
Praticamente,
na Camargo Correia, a gente não tem nem, sabe, nem direito a quantidade. E a empresa do vereador Arnaldo, a Química Minério, a Sofia Mineração, Terra Nova e outras empresas mais. Então, o caos pode chegar. Igual o vereador Fábio falou aqui. Então, o que pode acontecer é a prefeitura de Jaci vai ter que aguentar muita coisa nas costas aí.
E aí, como o vereador Arnaldo disse, o município que está acostumado a trabalhar com R$1.200.000.
Esse efeito da arrecadação não vai ser. É o ano que vem. Esse ano vem pelo vasto do ano passado.
A arrecadação estadual já vem caindo. Isso já vem afetando vários municípios. Você vê no município vizinho de Lavras aqui, foram 250 funcionários a ser demitidos.
Vereador.
Por causa da arrecadação, alguma coisa. Então, é preocupante mesmo.
2013, Fábio, nós já discutimos isso. Você sabe disso, nós discutimos isso aí. A preocupação, na época, eu falei que a preocupação era com a questão da folha de pagamento, que estava em 400 e poucos mil reais, hoje está em 1.200.000. Nós passamos 2 anos, aumentou 200%. Rapaz. Eu acho que foi irresponsabilidade do executivo lá. Entendeu? A quantidade de gente excessiva que tem aí, só isso. Entendeu? Agora, como é que vai colocar esse pessoal hoje na rua, né? E esses aumentos escalonados que deram aí, absurdo, como é que vai segurar esse pessoal?
Vereador. Eu, José Marcelo, eu trabalhei na Camargo Correia 11 anos. Até eu trabalhei, quando ela veio para cá, nós estávamos trabalhando há 1 ano antes dela vir, a construtora. E você está falando da Correia Curva. Essa Correia Curva aí, o que joga de pedra, mas é muita. Joga, e ela é a primeira fábrica da América Latina em Correia em Curva. Então, ela corre aquela mina sul inteirinha. É pedra demais. Nós já chegou a detonar lá. Eu mexi com explosivos 7 anos lá. Eu detonava lá um banco de pedra que nós detonou. Caiu 58 mil toneladas. Você sabe o que é isso, né? Eu acho que com esse ano deve trabalhar uns 2 anos com essa pedra. Não pode dizer? 58 mil toneladas. Nós carregamos ela para esteira com 3 dias. 3 dias, 58 mil toneladas foi para esteira derramando para fora. É uma coisa absurda de grande. Por isso que os vereadores, o prefeito, nós temos que correr atrás. Às vezes parece que tem vergonha de ir na Camargo Correia ou tem medo. Porque nós temos que ver e olhar direitinho isso aí, porque é pedra demais, é um buraco enorme.
Essa questão da gente ir lá na Camargo Correia, se eles não quiserem deixar a gente entrar lá, eles não deixam. Nós não temos poder de polícia para ir. Nós podemos fazer uma solicitação, mas
temos que, na realidade, procurar um meio legal para entrar em contato com o Ministério Público, a questão ambiental, né? O meio ambiente. Meio ambiente. Na realidade, podemos acompanhar.
Eu trabalhei 11 anos, eu sei que.
Agora, deixa eu falar uma coisa, vereador. A licença, tem que ter licença sempre para correr transportador. Porque na Vale dos Idosos, nós tínhamos um britador primário, secundário e terciário. Eram 3 britadores, na realidade, mais ou menos em torno assim, de uma correia transportadora, em torno de sabe, uns 400 metros, de, né, cada um dos outros. Nós tínhamos uma licença de cada
transportador. A Camargo, segundo eu ouvi falar, a Camargo Correia não tem essa licença. E se ela não tem mesmo, aí com 30 dias ela não consegue de jeito nenhum.
O Marco Aurélio, acho que queria falar ali, ameaçou falar umas 3 ou 4 vezes.
O VAF, né? Ele vai atingir os meses tudo depois, né? Porque não vai atingir um mês só, né, vereador? Um, 2 meses parar, vai pegar o outro ano depois, de janeiro a dezembro, né?
Com certeza.
Outra coisa, quando eu saí da Secretaria de Planejamento, era 425 a folha. Eu fiquei 3 meses.
Nenhum vereador mais quer fazer um posicionamento aí, não?
O que eu sempre vinha falando, às vezes as pessoas achavam que a gente não estava querendo dar oportunidade para as pessoas. E é o caso que a gente fala do senhor prefeito. A gente fala que a gente faz que a gente está perseguindo ele, que a gente não gosta dele. Mas nesse governo dele, nesse desgoverno dele que eu falo, qual empresa que ele trouxe para Jaci? Que preocupação que ele teve de trazer mais oportunidade? Ele pensou e encher a prefeitura de funcionários. Se ele tivesse, talvez, pensado em trazer alguma empresa para já se dar emprego para essas pessoas, hoje não poderia estar preocupando desse jeito. Agora, é o que eu falei mais cedo, é um tiro no pé. Agora, se tomara que não aconteça, porque a gente está pensando na população de Jaci, mas se acontecer, vai ser um tiro no pé dele.
Então, passando para a segunda parte aí, senhor vereador. Coloca aí as proposições escritas, incluindo aí o requerimento do vereador Arnaldo, que é a parte, em votação. Se o vereador estiver de acordo, permanece sentado, o contrário fica de pé. Aprovado as proposições. Com relação aos projetos, projeto de lei ordinária aí. Antes, como as proposições foram escritas, as proposições escritas foram aprovadas, eu nomeio aí, né, na comissão solicitado pelo vereador Marco Aurélio, comissão especial para proceder os levantamentos aí e adotar providências cabíveis em relação ao serviço prestado pela empresa de ônibus em São Cristóvão. Então, o vereador Marco Aurélio que solicitou, o vereador Lino e o vereador Fábio, os outros dois que já haviam tocado nesse assunto, então os três ficam nomeados aí para a comissão, eles têm 90 dias, vereador. E os demais vereadores, como o vereador José Marcelo, comentou que queria, eu também quero fazer o acompanhamento disso, se me permite a comissão, né, para a gente fazer um trabalho junto aí. Então, fica nomeado os três vereadores. Com relação ao projeto de lei ordinária, aí, o projeto 34 de 2014, que revoga a lei 1117 de 2012, de 10 de julho de 2012, que modificou a destinação aí de parte da via pública e da outras providências, aí, que é com relação à cancela lá da rua Amadeu Pinheiro. Ele entra para a sua segunda votação e redação final. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam centrados. Contrário, fiquem de pé. Então eu voto, eu desempato aí a favor do projeto, vez que o projeto semana passada, né, não é justificando, mas vez que o projeto semana passada ele foi aprovado a sua primeira votação. Então foram 5 votos favoráveis e 3 contrários. Então hoje, como teve um empate aí, eu desempato a favor mediante a sua primeira votação aí, que foi aprovado o projeto. Com relação ao projeto de resolução, nós temos só um projeto de resolução aí, que é o projeto 6 de 2015, que aprova com ressalva as contas do município de Jaci do exercício 2006, de responsabilidade da ex-prefeita Maria Horaci de Oliveira. O projeto entrou semana passada já, né, o visto do vereador Nelson. Então, em relação a esse projeto aí, eu gostaria de saber do senhor vereador,
pela ordem,
gostaria de se manifestar com relação ao projeto.
Primeiramente, relembrar da votação há um ano, dois anos atrás, não lembro a data certa, onde, antes da votação, eu fiz um discurso a favor da ex-prefeita Fia. Não pelo fato de eu ter sido parte da campanha dela, onde ela não teve a vitória, mas por conhecer ela e saber da competência dela. E por relações políticas ou por perseguição, ela foi reprovada. E hoje está aqui novamente esse projeto, e eu acho que agora as pessoas acham que não deve pensar na política, mas na honestidade da ex-prefeita e votar um voto verdadeiro. Eu quero dar um exemplo bem rápido.
Eu não influenciar muito, Zé. Seja rápido,
da cidade vizinha,
por favor, na votação.
Certo. Da cidade vizinha, onde a perseguição vem em primeiro lugar do que a população, o projeto veio com ressalvas do Tribunal de Contas, pedindo ao contrário ao projeto. E eles aprovaram do ex-prefeito. E foi agora da prefeita atual lá, aprovado, e eles reprovaram. Então isso é coisa que eu acho que só diminui, acho que a competência, tudo da política. Então, que as pessoas possam votar consciente, e meu voto é a favor da FIA.
Então. Você pode marcar, se todos os vereadores estiverem de acordo aí, colocar ele em votação.
Eu voto de acordo com o parecer da comissão.
Perfeito. Já tem o parecer da comissão. Inclusive, esse projeto, né, já vem se arrastando na casa. E a comissão de finanças já deu seu parecer, né, que é favorável, com ressalva. Então, se todos os vereadores estiverem de acordo, vou colocar o projeto em votação. O projeto número 6, aí de 2015, então, de resolução, que aprova com ressalva as contas do município de Jaci do exercício de 2006, de responsabilidade da ex-prefeita aí, Maria Horaci de Oliveira, votação única, se o vereador tiver de acordo, permaneça sentado, o contrário, fiquem de pé. Aprovada a unanimidade o projeto. Os trabalhos serão interrompidos para a lavratura da ata.
Deixa eu chamar de prefeito já.
Pois não.
Presidente, pela primeira vez, né, as contas estão sendo votadas, né, em aberto, né, porque anteriormente foram todas elas, de alguma forma, votadas por voto secreto, né, erradamente. Eu falo isso porque durante anos e anos foi votado erradamente, pela primeira vez está sendo votado certo.
Não, a prestação de contas de 2011, aí, que foi votada no dia 14 de abril, aí, Luiz Rogério era presidente, ela foi aberta. Ela já foi aberta. Ainda houve, inclusive, uma solicitação do Zé Marcelo, se ninguém tivesse de acordo, se todo mundo tivesse de acordo, que poderia pudesse colocar ela em votação no mesmo dia da entrada dela, e houve o comum acordo de todos os vereadores, ela foi aprovada em unanimidade aberta já.
A primeira votação, presidente, a primeira votação desse projeto eu queria votar em aberto, mas por um motivo aí banal, que eu não quero nem entrar em detalhes, aí eu fui obrigado a votar fechado. Votei a favor, hoje posso declarar que meu voto é aberto, votei a favor e vou votar a favor. Mas por motivo banal, que eu nem quero entrar para questão de transtorno.
Perfeitamente. Então os trabalhos serão suspensos aí para a lavatura da ata.